Cruzeiro. Você é Cruzeiro, vem me enrolar não. Um abraço, querido Franca. Vamos lá.
Vamos lá.
Boa noite, pessoal. É o Manuel Moreira de Tapetinga, flamenguista. Eu acho que o Flamengo vai ganhar mais não, viu? O time tá todo estalcado. Tá todos os outros times aí de fora aí, né?
É, o Flamengo tá fazendo uma logística pra ter todo mundo que estava servindo as seleções no jogo de amanhã, viu?
É, não, já acabou os amistosos, já tá todo mundo de volta aí, quer ver quem tá em condição, né? Caso de viagem e tal, distância, tudo mais, mas atleta é atleta, né? Como dizia, eu gostava muito do Jorge Jesus, tá chutando bola, vai pro jogo, não tem negócio de time de transição, né? Vamos poupar e tal. A Vitória vai pra Belo Horizonte hoje, poupou o Kaiser. Porque Kaiser não viajou.
Sentiu um desconforto muscular.
O
que é isso, Jota?
Sei não.
Meu Deus do céu. Poupar Kaiser. O bom é que ele não faz falta, né? Mas
tá,
vamos lá.
Tá com dor no, na unha do pé?
É, o bom é que ele não faz falta. Mas vamos em frente.
Vamos lá.
E por canto da boca que o veneno tá escorrendo, tá, Jonathan Batista? Eu nem falei nesse sentido aí, não. Você que tá distorcendo o meu áudio, mas enfim. É, gente, vocês não se consideram bonitas, não? Ah, obrigada, Marcos, pelo moça bonita. Eu sei que eu sou. Eu tenho plena consciência disso.
É, pela foto é mesmo, né? E a Iá tá aí, né?
Geraldo Azevedo? Moça bonita.
Moça bonita, tem um corpo cheiro.
Vamos lá.
JB e Marcos, Mick Deck. Luiz Henrique jogou muito, viu? E bota aí, depois da Copa tá no Flamengo, viu?
Será? Joé? Já fechou?
Porque ele falou aí que eu perdi?
Depois da Copa, Luiz Henrique do Flamengo.
É porque agora ele foi cogitado agora, né? Mas aí a gente até comentou que seria uma grande bobeira dele, né? Fazer qualquer negociação. Antes, qualquer um deles, antes da Copa, é bobagem, né? Então, como foi o próprio Ancelotti, brincou com o presidente, que já renovou o contrato dele até 2030. Renova o meu antes da Copa, porque depois da Copa será mais caro, né? Mas supondo que o Brasil pode ser campeão e o contrato dele valer mais, né? O Alan aqui, Andrade, rapidinho, Jota. Croácia não é França, Espanha ou Argentina, porém fizeram um bom jogo, Endrick chamou pra ele. É a opinião do Alan Andrade, realmente o Endrick entrou bem em 10 minutos, praticamente resolveu a partida, sofrendo o pênalti e passando a bola pro Martinelli, mas lembrando que quem rouba a bola é o Igor Thiago, né? E passa pra ele, rouba a bola no corpo e passa pro Endrick, que na corrida dá um
agora, naquele lance do gol do Danilo, na jogada do Vini Júnior, eu não sei se o torcedor percebeu. Quem tirou a bola da defesa foi o Danilo, né? Ele saiu da defesa, o Vini foi lançado.
Matheus Cunha.
O Matheus Cunha.
Espetacular o passe.
O Danilo saiu da defesa no pique.
Pra fazer o gol.
O gol. Ele saiu de trás da defesa.
O passe do Matheus Cunha é milimétrico, né? Foi a la Gerson, né? Nos velhos tempos.
Boa noite, Caçulinha, JB, Marcos Ferreira, Alicate, direto de Barra do Choça. Mas eu já acordei meio surpreso, assim, viu? Pensativo. Que ontem teve o jogo, né? Do Brasil, mas eu não assisto, né? Não assisti. Até porque eu sou Los Hermanos, sou torcedor da Argentina. E hoje eu fiquei surpreso, mas ao mesmo tempo eu vim raciocinar que hoje é 1º de abril, é o dia da mentira. Mas parece até uma mentira o Brasil ter ganhado da Croácia, né? Que ele não ganha de ninguém. O Brasil tem que fazer um torneio entre Brasil, Vasco e Vitória, para ver qual que é o mais fraco. Que os três times de fraco, esses aí, viu? E o Brasil só deu uma forçazinha depois que levaram os jogadores que foram revelados e os atuais, né, de jogador do Flamengo. Se não, tinha tomado taca ontem de novo.
Tem que ser flamenguista.
Ele tá falando isso de brincadeira, com certeza não procede. Boa noite, Gandula, JB, Marco Jäger. Só digo uma coisa, essa seleção aí não sei não, viu? Pro Brasil ser campeão, porque agora ninguém vê mais, todo mundo. Antes tinha medo, todo mundo antes tinha medo do Brasil. Agora já vem sabendo que não faz mais medo a nenhum. É a opinião do Itamário, lembro, lá na Lagoa das Flores. Sempre ligaram com vocês. É, Itamário, o futebol ficou nivelado por baixo. que realmente
globalizado, todo mundo se conhece.
Todo mundo é globalizado, como disse a Andula, e de forma virtual. Todo mundo vê todo mundo jogar, né? Eu vi uma seleção aqui que o Andula estava enumerando aí as chaves. Curaçao, eu nunca vi jogar. Mas tá na Copa, né? Então tá aí. Então,
Uzbequistão.
Afeganistão?
Não, Uzbequistão. Também nunca vi jogar.
RD Congo?
É.
Bósnia Herzegovina.
Até já apareceu por lá há 30 e tantos anos atrás. Mas enfim, hoje você tá certo, né? Não tem mais segredo. Todo mundo enxerga todo mundo e sabe o que. Os jogadores, os treinadores brasileiros, mesmo eles e os europeus, já faziam isso há muito tempo. Quando vão jogar, por exemplo, o Jair Ventura deve ter tido, ou certamente teve, né, corrigindo aqui o português, certamente teve o dever de casa de ver as partidas do Cruzeiro. Né, para ver a formação, como é que joga, se joga pela direita.
E passou o vídeo para os atletas, né?
Com certeza, todos fazem isso, viu? Hoje é fácil, isso aí tem uma turma que chama Turma do Scout. O cara vai, quando é jogo decisivo, os caras vão ver o jogo ao vivo. Do time, uma rodada ou duas antes, pra ver como é que joga e como é que se movimenta. E até as trocas do banco. As substituições que faz, melhor dizendo. Previsíveis. Então não é mais novidade, não. Então todo mundo já vem sabendo como é que o Bahia joga, como é que o Vitória joga. Né? E quem entra, quais são as substituições. Então é muito mais um desempenho na hora mesmo, né? Individual dos jogadores. E também a leitura do jogo do treinador, né? O treinador faz a diferença. Tem muita gente que continua achando que o treinador só faz distribuir camisa. Tem uns aí que é assim, né? Nem que fala que Zagallo chegava na época, aliás, eu vi um vídeo, né? Do Carlos Alberto Torres, o Capita, que fala sobre um dos desgastes da seleção a seleção de 70, tinha como treinador, o treinador que fez a campanha maravilhosa, né? Até classificar a seleção, ela chamava-se João Saldanha.
O João Sem Medo?
João Sem Medo. João Saldanha era muito brigão, jornalista, gaúcho.
Só andava armado, viu, Jota?
Sangue quente. Foi treinador do Botafogo, né, e jornalista. Era envolvido com política, era da esquerda, do PCdoB, numa época do regime militar brasileiro. E ele, numa determinada explanação do quadro negro, eles davam quadro negro naquela época, ele ia num pré-jogo contra o Paraguai, no Maracanã. Ele chega lá e começa a desenhar o jogo como ele queria. Aí o Pelé, o rei do futebol, foi lá, apagou o que ele tinha desenhado e fez, eu acho que tem que fazer assim, assim, assim e assado. E aí começou as brigas entre João e Pelé. Ele sacou Pelé, chegou a sacar Pelé num jogo. Aí começou a dizer que Pelé estava cego e tal. Ali começou o desgaste do João, que terminou também com, sem dúvida, aquela discussão
do Dadá Maravilha.
Do Dadá Maravilha e com o presidente Médici, onde ele foi extremamente.
Mas é do Dadá Maravilha.
Se vocês não estão lembrados, está ouvindo a gente aqui, não tinha nascido, não tem obrigação de saber. O presidente Médici queria a escalação do Dadá Maravilha, e sugeriu a ele que convocasse. Aí ele fez, olha, ele respondeu na mídia, na televisão, no rádio. Olha, eu não escalo seus ministros, né? Então, meus jogadores escalo eu, você escala seus ministros. No outro dia ele estava demitido. No outro dia, a pressão foi grande, e entrou Zagallo, que terminou fazendo um bom trabalho, fez alguns, botou sim, né, a mão dele no negócio, trocou lá os laterais, né? Botou, avançou.
Tirou Piazza, recuou Piazza,
né? Botou Clodoaldo para jogar, tirou Marco Antônio, que não estava bem, era o titular, mas não vinha bem, e botou Everaldo para reforçar a defesa, né? Rivelino foi pra ponta esquerda, porque era meia. Os quatro de atacantes eram todos 10, né? Rivelino era 10, Jairzinho era 10, Pelé era 10, só Tostão era 9, né? Mas Jairzinho foi pra 7, Tostão foi pra 9 e Rivelino foi pra 11. Então, cada um com a 10 já tinha dono, né? Nasceu com dono,
é minha.
Né? Vamos nessa.
Boa noite, Zé. Boa noite, Marcos. Boa noite, JB. Que é Clóvis do Alto Marão. Plata fez uma boa atuação, né? Na seleção dele lá. Vamos esperar que Jardim não persegue ele, né? Dá oportunidade para poder. Porque Plata é um bom jogador. Plata é um bom jogador no Flamengo.
É o Clóvis.
Agora são 19h55, JB. Ancelotti.
Sim.
Após a boa vitória frente à Croácia.
No jogo lo que tenía que tirar el penalti era Mateus Cunha. Después cuando salió Mateus Cunha, Igor Thiago, muy buen tirador de penalti. Entonces hemos ensayado ontem los penalti. Él tira muy bien, ha tirado muy bien. Lo que me deja más satisfecho es que los nuevos han aportado mucho, han aprovechado la oportunidad y obviamente aumenta la duda, la lista definitiva. ¿Por qué? Porque Igor Thiago ha hecho muy bien, porque Leo Pereira bien, Danilo bien, Hendrik muy bien, Kaiki también. Todo han aportado, esto es un señal positivo de dos equipos. Ahora vamos a siguiendo, evaluando lo que va a pasar en las ligas europeas y también en el campeonato brasileño. Especial, si ganar con Selecao siempre es especial, como perder siempre te da mucha tristeza. Es una victoria importante. Yo acho que para un hora el equipo jugó muy bien, muy sólido, intenso. Lo que la idea era de jugar así, y después hay cosas que obviamente tenemos que mejorar, pero como dice después el juego contra Francia, estamos en el camino correcto.
Tem que melhorar, mas está no caminho certo, né?
Ele já vinha falando isso, né? Tá bem tranquilo, mas você vê que é um cara muito experiente, né? Não se exalta, né? Não comemora antes da hora. Ele tava bastante satisfeito no final do jogo. Tem imagens essa, né? Ele brincar com o Modric, né? Se ele não tinha um avô brasileiro. O Hendrik sai correndo atrás dele para dar um grande abraço, ele dá um beijo na face do Hendrik, sempre mastigando aquele chiclete, que ele não larga, né? O tempo inteiro, parece um hábito, um vício. Muito bom. Melhor dizendo, mas enfim, eu acho que de treinador nós não podemos nos queixar, né? Como diz o Jota, demorou muito tempo para a seleção. Claro que era uma negociação muito difícil e decisiva. E ele estava observando o quadro, né? A CBF com o presidente, depois era outro, depois volta de novo. Aí depois tirou o que voltou e tal, o nosso amigo aqui, Edinaldo, enfim. E agora, depois disso resolvido, mas o Lopes aí, que quem contratou foi o Edinaldo. E o Sami manteve, né? O Schalde manteve, porque também, como é que ele mantém, né? O melhor treinador, ele ia buscar quem, né? Pelé jogou no Vasco, um amistoso, e Zico jogou no Vasco na despedida de Dinamite no futebol. O Carlito tá lembrando, é verdade, é. Pelé jogou no Vasco, vestiu a camisa do Vasco, e Zico também. Primeira vez que eu vi Zico jogar uma camisa, a não ser da Udinese, foi a do Flamengo na despedida de Dinamite no futebol. Carlito é antigo, viu? Carlito é antigo.
Ali tem uma pergunta ali, mano. Vocês sabem...
Ah, ele falando sobre a camisa, né?
Bota tirou aqui. O brasa.
Você sabe dizer se tiraram o nome do uniforme do Brasil? Tirou. Acho que a CBF tirou.
Tirou,
viu?
Não.
Tirou,
nós,
né?
Rodamos aqui a semana passada, não foi, Jota? Um alto do presidente
falou que
não existe isso. Nada de brasa.
Vamos lá.
Ok. Agora, 19:59, Panvicom Center, o seu centro comercial e galeria Panvicom e Panvicom Alimentos, padarias, lojas, lanchonete e muito mais. Panvicom Center, o seu centro comercial na Avenida Lauro de Freitas, estação de transbordo Erzen Guzmão, com acesso ao CEASA no centro de Vitória da Conquista, Panvicom Center.
Marcos, só volta segunda-feira, né?
É Semana Santa, né?
Rapaz, que atestado foi esse,
hein? Semana Santa, né, brother?
Ele disse que vai pra onde?
Quaraci. É, Quaraci.
Não, Quaraçu.
Quaracives.
Vai pra Quaraci.
É ali perto de Belo Campo,
Só volta segunda-feira, né?
Volta sexta pro Araçá. Sábado eu tô aqui. Sábado, área VIP.
Vai. Tá com Judas, né?
É.
Queimar o Judas.
Vou fazer uma enquete, né? O Judas. Esse negócio de enquete de Judas não dá certo, não, viu? Deixa isso quieto, né, Jota?
Então, mas segunda-feira você tá aqui.
Firme, né? Você sabe que a gente não falta, né?
Tá certo. JB.
Tem mais um recado aqui, já ia me esquecendo, né? Música e solidariedade caminham juntas em uma noite especial com a cantora e compositora conquistense Larissa Caldeira. O show Recanto acontece no Centro de Cultura Camilo Jesus Lima, no dia 11 de abril, às 20 horas. A entrada é gratuita, com ingressos disponíveis antecipadamente pelo Simpla. No dia, basta levar seu ingresso e 1 quilo de alimento não perecível. todas as doações serão destinadas à PAI. Uma noite de arte, emoção e solidariedade. Apoio cultural, Clube FM, essa rádio é um luxo.
Mirassol empatou, viu? Golaço de Shailon.
A todos vocês, um abraço, muito obrigado pela audiência. JB.
Voz do Brasil.
Daqui a pouquinho.
Termina aqui. Termina aqui. Esporte na Clube. Clube FM.
Hipermercado Novo União. Vem que tem, Novo União. Tem um pertinho de você. Conforto, economia, qualidade sem igual. Hipermercado Novo União.
Procurando um cartão completo para a sua empresa? Conheça o portfólio Sicoob Card para pessoa jurídica e escolha a opção perfeita para o seu negócio. Com ele, você tem soluções financeiras na palma da mão para empresas de todos os portes. E ainda conta com benefícios para gerenciar suas despesas. É mais que card, é Sicoob. Seja um cooperado Sicoob e peça o seu. Mais que uma escolha financeira. Sicoob.
Compre os produtos da Argamassa Vitória. Argamassa AC1, AC2, AC3 cinza e AC3 branca. Argamassa para piso sobre piso. Argamassa para porcelanato interno e externo. Rejunte em várias cores. E o mais novo lançamento: Argamassa Vitória impermeabilizante. Argamassa Vitória. Há mais de 20 anos ajudando você a realizar sonhos. Presente nas lojas de Conquista e região. Fone 77-3420-8084.
Pensando em reformar ou construir? O lugar certo é a Madeireira Sudoeste. Os melhores preços e condições de pagamento. Massaranduba, Guajará, pinos, cancelas, portas e janelas. Você encontra tudo na Madeireira Sudoeste. Avenida Brumado, ao lado do Batalhão. E Avenida Juraci Magalhães, ao lado do Shopping Conquista Sul. Faça o seu orçamento pelo WhatsApp 77 988265194. Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeiras da região.
Quem trabalha na roça sabe, equipamento bom faz toda a diferença. Na Casa do Fazendeiro você encontra a linha completa Husqvarna. Roçadeiras, motosserras, cortadores de grama, pulverizadores e muito mais. Com a garantia de quem é revendedor oficial autorizado Husqvarna. Atendimento especializado e as melhores condições de pagamento para você levar o equipamento certo para sua propriedade. Casa do Fazendeiro, duas lojas no centro, no Mercadão e na Avenida Crescente Silveira 538. Casa do Fazendeiro, a casa do criador inteligente.
Ideal Peças e Acessórios, loja que mais cresce em Vitória da Conquista e região. Se você pensa em serviço elétrico, para-brisas, ar-condicionado, montagens em geral, vem pra Ideal, a loja mais completa aqui perto de você. Avenida Itambé, número 300, Patagônia. WhatsApp 77-3421-3991. Ideal Peças e Acessórios.
Clive, Hospital Veterinário 24 horas. Agora você não precisa mais se preocupar com os olhos do seu pet. A Clive tem um serviço de oftalmologia com o que tem de melhor em consulta oftalmológica, avaliação de fundo de olho, ultrassonografia ocular, pressão intraocular e outras especialidades. Clive, 24 horas. Avenida Otávio Santos, 16, bairro Recreio. WhatsApp 77988 802-4586. Filial Clive Frei Benjamin, número 1970, bairro Brasil. WhatsApp 988-65-5753.
Paradise Residence, o lançamento de casas soltas da Pell com 3 quartos, sendo uma suíte e quintal de até 55 metros quadrados. Área de lazer completa e localização perfeita. Avenida Laura Nunes, no bairro Boa Vista, a 5 minutos do shopping. Fale agora mesmo com nossos corretores pelo WhatsApp 3421-2803 e aproveite condições exclusivas imperdíveis. Paradise Residence. Qualidade Pell, qualidade de vida.
Com você em todo lugar. Clube FM. Oh, Clube FM.
no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 1º de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia, 2 anos do pé de meia.
Programa que paga bolsas para estudantes do ensino médio reduziu em 43% o número de alunos que abandonaram a escola.
Em discurso aos jovens, presidente Lula destaca que a conclusão do ensino básico dá a eles a oportunidade de mudar de vida.
Dando oportunidade para que você se sente junto a qualquer pessoa desse país e qualquer origem social, disputa a mesma vaga e tenha um diploma de doutor.
Você vai ouvir também sustentabilidade.
Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia é lançado com o objetivo de transformar preservação ambiental em ativo econômico. Pablo Mundim.
Para fortalecer projetos de inovação e cadeias produtivas sustentáveis, o governo do Brasil anunciou investimentos de 357 milhões de reais com recursos do Fundo Amazônia.
Parceria entre governo do Brasil e Google vai tornar mais precisas as informações sobre o cadastro ambiental rural.
Serão usadas imagens de 2008, ano do marco temporal do Código Florestal, para identificar a situação das propriedades e dar segurança jurídica aos produtores.
E ainda as políticas públicas que oferecem crédito, capacitação e apoio para mulheres empreendedoras.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
R$ 200 por mês e mais R$ 1.000 por ano a cada etapa do ensino médio concluída, além de uma parcela extra, se ao final o aluno fizer o Enem.
Esse é o pé de meia, que está completando 2 anos.
O presidente Lula esteve hoje de manhã em Fortaleza apresentando o resultado desse programa.
Então a gente vai até a capital cearense falar com a repórter Thaís Antônio, que está por lá e acompanhou essa agenda. Boa noite, Thaís.
Boa noite, Mariana, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. Criado para incentivar a permanência de estudantes no ensino médio, o programa Pé de Meia já beneficia mais de 5 milhões e 600 mil jovens, o que corresponde a mais da metade do total de alunos do ensino médio público do país. E 2 anos após a criação do programa, o abandono escolar caiu 43% quando comparado a 2022. Raimundo Brasileiro Soares, de 17 anos, é beneficiário do Pé de Meia desde o início. Para ele, o incentivo representa uma oportunidade de traçar um novo destino para o futuro. Raimundo quer fazer faculdade de engenharia.
Meu primeiro nome, Raimundo, leva a história do meu avô, que era analfabeto, mas um homem muito trabalhador. Seu maior sonho era poder ver seus filhos aprendendo a ler e escrever. Hoje, eu represento muito mais que o sonho do meu avô. Eu represento cada aluno da rede pública, cada pai e cada mãe que sonha em transformar suas vidas por meio da educação. O Pé de Meia é a garantia de que o sonho de ser engenheiro do ITA não vai ser interrompido por falta de recursos básicos. É a prova de que a educação pública pode sim nos levar a lugares altos, desde que haja um investimento real no estudante.
O Pé de Meia é destinado a estudantes do ensino médio vindo de famílias inscritas no cadastro único, com renda de até meio salário mínimo por pessoa. Para receber o benefício, o aluno precisa ter o CPF regular e manter frequência mínima de 80% às aulas. Aqui em Fortaleza, também o presidente Lula e o ex-ministro da Educação, Camilo Santana, inauguraram o Bloco de Alojamento Estudantil do ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que integra a primeira etapa da obra. A estrutura possui 3 pavimentos com capacidade para 80 estudantes, incluindo quartos acessíveis, além de salas de aula e laboratórios. Yasmin Batista, aluna de Engenharia Mecânica do ITA, falou sobre a importância do novo campus.
Quando falamos de ITA, não estamos falando apenas de uma instituição de excelência. Estamos falando de mudar a realidade de centenas de famílias brasileiras. Do sonho de uma mãe que batalha pelo futuro do filho e o sonho de jovens que acreditam que um dia podem conquistar esse lugar, mesmo quando parece impossível. Porque essa história não é só minha, ela é de milhares de brasileiros. Brasileiros que acreditam que a educação pode mudar vidas e o futuro de todo um país.
Essa é a primeira expansão do ITA fora de São José dos Campos, em São Paulo, onde a instituição foi criada. As atividades acadêmicas do novo campus estão previstas para começar em janeiro de 2027. Eu volto com vocês, Luciana e Mariana.
Obrigada, Thaís Antônio, pelas informações ao vivo de Fortaleza. E olha, os dois anos do programa Pé de Meia, que foram celebrados, como a Thaís Antônio contou pra gente lá no Ceará, também provocaram o presidente Lula a conversar com os jovens. Ele ressaltou a importância do investimento na educação.
O que nós estamos garantindo para vocês é que vocês não parem de estudar para fazer um bico ajudando o pai ou a mãe. O que nós estamos garantindo para vocês é apenas dando a oportunidade para que vocês se sentem junto a qualquer pessoa desse país e qualquer origem social, disputa a mesma vaga e tenha um diploma de doutor igual qualquer outra pessoa pode ter nesse país.
E as políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes, especialmente os programas de transferência de renda e alimentação escolar, têm impacto direto na redução dos índices de fome infantil.
É o que mostram dados levantados pelo IBGE em uma pesquisa em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
A pesquisa mostra que em 2024, o índice de crianças e adolescentes em insegurança alimentar grave atingiu o menor patamar da série histórica, iniciada em 2004.
A fome infantil recuou quase 30% no Brasil em apenas um ano. O país passou de cerca de 2 milhões e 500 mil crianças e adolescentes em insegurança alimentar grave em 2023 para 1 milhão e 800 mil em 2024. É o que mostram os dados de monitoramento nutricional na primeira infância, levantados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o MDS monitora a segurança alimentar nos domicílios brasileiros por meio da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar. A EBIA aponta que 3,6% das crianças e adolescentes de 0 a 17 anos em 2024 viviam em domicílios com insegurança alimentar grave, contra 4,8% em 2023. A secretária extraordinária de combate à pobreza e à fome do MDS, Valéria Buriti, esclarece que a redução da fome entre crianças e adolescentes aconteceu por uma combinação de ações importantes do governo do Brasil.
Bolsa Família, por exemplo, passou a pagar valores extras por criança, R$150 para menores de 6 anos e R$50 para quem tem entre 7 e 17 anos, chegando a milhões de famílias. Além disso, o programa, o Bolsa Família, também ajudou a ampliar o acompanhamento nutricional dessas crianças, porque isso é uma condição para estar no programa.
Entre 2022 e 2025, a magreza acentuada caiu de 2,8% para 1,8%. A obesidade entre crianças e adolescentes recuou de 6,4% para 5,7%. Em 2022, 6 milhões e 200 mil crianças menores de 5 anos tiveram peso e altura acompanhados na atenção primária à saúde. Já em 2025, dados preliminares indicam 7 milhões e 900 mil crianças. Valéria Buriti acredita o resultado à soma de renda, cuidado com nutrição e alimentação nas escolas.
Outro fator foi a alimentação escolar, que hoje atende quase 40 milhões de estudantes e teve reajustes no valor que é repassado para a compra dessa alimentação. A gente viu que a presença na escola reduz pela metade o risco de insegurança alimentar.
Em fevereiro de 2026, os repasses do Programa Nacional de Alimentação Escolar foram reajustados com aumento médio de 14%. Somando-se à ampliação de 28 a 35% realizada em 2023. Reportagem Érica Brás.
Segurança para quem participa do programa Gás do Povo.
O Conselho Nacional de Política Energética reforçou medidas para garantir produto de qualidade aos consumidores.
E o Conselho também definiu novas regras para o mercado de biodiesel no país.
Na primeira reunião deste ano, o Conselho Nacional de Política Energética aprovou regras adicionais para regulamentar o funcionamento do programa Gás do Povo. Entre as medidas, o Conselho reforça as exigências de segurança e qualidade, além de prever a comercialização de embalagens de até 13 quilos, com lacre, selo de inviolabilidade e identificação visual do Gás do Povo. O Conselho também orientou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, a estudar medidas destinadas a coibir proibir o uso indevido do etanol hidratado, combustível, na fabricação de bebidas alcoólicas. A iniciativa busca fortalecer o combate à adulteração de combustíveis e prevenir riscos à saúde pública. Outra medida do Conselho vai ao encontro às metas do país de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. A medida estabelece uma meta de redução de 0,5% nas emissões, a ser cumprida por produtores e importadores de gás natural, por meio da inserção do biometano. O CNPE também definiu que todo biodiesel utilizado para mistura obrigatória ao diesel B seja proveniente de unidades produtoras autorizadas pela ANP e que 80% do volume de biodiesel vendido no Brasil seja proveniente de produtores com o selo biocombustível social. O selo atesta a participação da agricultura familiar na cadeia produtiva do biodiesel. Nazi Brum para a Voz do Brasil.
E a transição energética faz parte de uma nova economia que também trabalha o desenvolvimento, priorizando a conservação da biodiversidade.
Com foco nisso, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima lançou hoje o Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia.
As primeiras ações vão contar com 350 milhões de reais para beneficiar cooperativas e pesquisas de instituições científicas.
O Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia é inédito e marca uma mudança de visão: transformar a biodiversidade em ativo econômico. A proposta integra políticas de produção, financiamento, ciência, tecnologia e conservação para fortalecer projetos de inovação e cadeias produtivas sustentáveis. O governo do Brasil anunciou investimentos de 357 milhões de reais com recursos do Fundo Amazônia. Também foram anunciados 69 milhões de reais para a construção de viveiros e compra de máquinas nas cadeias extrativistas no Acre. Cooperação entre SEBRAE e Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, no valor de 107 milhões de reais, para atuação em 4 cadeias da sociobiodiversidade, com mais de 3 mil famílias, e 181 milhões de reais para investimentos em pesquisa, destacou a diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo.
Incorporando pesquisa, inovação, ciência e tecnologia com recursos do Fundo Amazônia e trabalhasse com 10 fundações das nossas universidades da Amazônia.
A ex-ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse que entre as prioridades do plano estão o fortalecimento da sociobioeconomia, o incentivo a negócios comunitários e a valorização de povos indígenas, comunidades tradicionais e agricultores familiares.
Há lugar para o extrativista, para o indígena, para o industrial, do cosmético, dos fármacos. Há lugar para todo mundo. É uma bioeconomia para um novo ciclo de prosperidade.
O plano também conecta a bioeconomia, a indústria e a inovação. A ideia é agregar valor aos produtos da biodiversidade, ampliar exportações e posicionar o Brasil como referência global em economia verde. O vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu o cooperativismo.
É fundamental a gente estimular o associativismo, os pequenos se associarem e cooperativa. A cooperativa faz toda a diferença. Máquinas, equipamentos, melhorar a renda dos cooperados.
O Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia foi construído ao longo de 2 anos e reúne 16 ministérios, instituições de pesquisa e representantes da sociedade civil. São mais de 20 metas e cerca de 180 ações estratégicas para impulsionar a bioeconomia no país. Reportagem Pablo Mundim.
Mais precisão para apoiar a conservação da vegetação nativa e a segurança jurídica dos produtores rurais em relação às suas reservas legais.
Hoje, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o Serviço Florestal Brasileiro e o Google assinaram um acordo de cooperação técnica para aprimorar os dados do Cadastro Ambiental Rural.
O CAR é um registro nacional obrigatório para todos os imóveis rurais que reúne informações sobre áreas de preservação permanente, áreas de uso restrito, reserva legal e vegetação nativa.
A iniciativa prevê que o Google disponibilize um conjunto inédito de imagens de satélite em alta resolução, referentes ao ano de 2008, quando foi estabelecido o marco temporal para a regularização ambiental no Código Florestal de 2012. A nova base de dados, com imagens até 6 vezes mais detalhadas, permitirá mais precisão na identificação da vegetação nativa existente à época, explicou a ministra da Gestão e
da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck.
A gente tinha imagens, mas não com a grau de resolução e essa alta resolução que a Google vai nos permitir fazer. E justamente com esse acordo vamos qualificar a base de referência do CAR, permitindo maior precisão na análise dos cadastros, na verificação das informações declaradas, especialmente em relação à situação da vegetação nativa no marco temporal do Código Florestal. Ao disponibilizar imagens com maior resolução e qualidade, ampliamos a capacidade de identificar com maior clareza situações como os limites dos imóveis, as áreas de preservação e os passivos ambientais, reduzindo incertezas, fortalecendo a consistência das análises.
Newton Neto, diretor sênior de parcerias do Google para América Latina e Canadá, destacou que a colaboração público-privada transforma inovação tecnológica em serviços para o país.
Essas parcerias são essenciais para ampliar a aptidão do Estado em converter dados em decisões soberanas, seguras e eficientes. Essa colaboração técnica disponibiliza dois recursos essenciais para as autoridades do Brasil. A primeira é um mosaico visual, o mapa de base visual, uma ferramenta otimizada para verificação e interpretação direta por especialistas humanos. E a segunda é um mosaico analítico, o mapa de base analítico, estruturado especificamente para o processamento de dados e análises automatizadas via aprendizado de máquina.
A parceria começa com cobertura completa das imagens para os estados do Maranhão, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins e Pará. Nos demais estados brasileiros, ela será inicialmente parcial e ampliada posteriormente. O projeto conta com apoio técnico do Imazon e do MAP Biomas. E também a partir desta quarta-feira, esse novo conjunto de imagens também estará disponível ao público no Google Earth e no Google Earth Engine, serviços de navegação por mapas e fotografias da empresa. Reportagem Thaísa Vitória.
Mais de 80% dos casos de câncer de pulmão são diagnosticados em estágios avançados.
E por esse e outros fatores, hoje é o tipo de câncer que mais mata no Brasil.
O rastreamento precoce pode ajudar a salvar vidas.
E esse é o objetivo de um estudo que vai acompanhar fumantes e ex-fumantes, o principal fator de risco para a doença.
O estudo inédito foi anunciado pelo Instituto Nacional de Câncer, o INCA, nesta quarta-feira. A pesquisa vai avaliar se é possível implantar um programa de rastreamento de câncer de pulmão no Sistema Único de Saúde. O foco será a detecção precoce da doença, já que hoje mais de 80% dos casos são descobertos de forma tardia, o que aumenta as taxas de mortalidade. A princípio, 397 pessoas que têm alto risco de desenvolver a doença serão acompanhadas pelo estudo, como explica Arne Migowski, médico epidemiologista do INCA.
Esses pacientes vão ser recrutados já no programa de cessação de tabagismo da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Então a gente vai partir desse paciente com alto risco de câncer de pulmão, com alta carga tabágica, que a gente chama, que fumaram muito durante bastante tempo, ou ex-fumantes ou fumantes atuais, e a gente vai convidá-los a rastrear, que é fazer um exame periódico com essa tomografia com baixa dose de radiação ionizante. E a gente vai tentar detectar cedo, antes de ter sintomas, um câncer de pulmão.
O câncer de pulmão é o tipo de câncer que mais mata no mundo e no Brasil. Aqui no país, em 2024, foram mais de 32 mil mortes decorrentes da doença. O estudo vai dizer se é viável fazer um rastreamento de câncer de pulmão na população e diminuir essa mortalidade. Gustavo Prado, representante da Aliança do Combate ao Câncer de Pulmão no Brasil, destaca a importância do estudo em um contexto de aumento do tabagismo, principalmente entre os jovens.
Pela primeira vez em mais de 15 anos, a gente teve um aumento, uma mudança no comportamento da prevalência dessa condição no Brasil. Então, mais pessoas estão fumando hoje, especialmente o extrato mais jovem da população de 18 a 24 anos. Então, a gente precisa novamente intensificar as estratégias de prevenção, de combate a esse fator de risco.
Financiado pela AstraZeneca e em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, o estudo tem duração prevista de 2 anos. Os resultados serão usados para construir uma diretriz nacional para a detecção da doença. Reportagem Graziela Mendonça.
Exército Brasileiro passa a ter pela primeira vez na história uma mulher no posto de general.
A médica Cláudia Lima Guzmão Cacho foi promovida hoje a oficial general do Exército, tornando-se a primeira mulher a alcançar esse nível na carreira militar no país.
Natural de Recife, Cláudia iniciou a carreira militar em 1996, no Batalhão de Infantaria Motorizada de Goiânia.
Em 1998, ela foi aprovada em concurso para a Escola de Saúde do Exército, área que se dedicou por 30 anos.
No ano passado, as Forças Armadas abriram pela primeira vez o alistamento militar feminino voluntário. Cerca de 34 mil mulheres se inscreveram.
E esse ano, a oferta para esses postos continua. Mulheres interessadas em seguir carreira militar, que completem 18 anos em 2026, podem se inscrever de forma voluntária até o dia 30 de junho para Exército, Marinha ou Aeronáutica.
E para apoiar mulheres que querem abrir ou desenvolver seu próprio negócio, diferentes órgãos do governo promovem ações e incentivos para a participação delas.
O empreendedorismo feminino ajuda a desenvolver a economia do país e retira as mulheres do risco de sofrerem violência.
Crédito, capacitação e desenvolvimento de empresas já existentes, comandadas por elas, estão entre os estímulos.
A história da manicure Vanessa de Brito Soares no empreendedorismo começou como a de tantas outras no Brasil, por necessidade.
Fui mãe nova, aos 16 anos, abandonada pelo pai da criança e precisava trabalhar.
Vanessa conta que por muito tempo tentou manter seu estúdio aberto em Aracaju, Sergipe, sem ter o dinheiro necessário para pagar contas. Até que conheceu o Acredita no Primeiro Passo, programa de crédito voltado para pequenos empreendedores que estão no Cadastro Único do Governo Federal. E as coisas mudaram.
Tava no zero, tava no vermelho, já tava para fechar as portas. Ele me ajudou de início nas coisas que eu queria comprar para dar um conforto melhor.
As mulheres representam 70% dos beneficiados pelo programa de microcrédito Acredita no Primeiro Passo. Os dados são da plataforma Comunica BR e mostram que mais de 176 mil empreendedoras já conseguiram crédito a juros baixos desde o lançamento do programa em 2024. O governo também tem desenvolvido ações em parceria com outras pastas, como destacou a ministra das Mulheres, Marcela Lopes.
Ministério do Trabalho com a Economia Solidária, com a Saúde, com a Educação, com a Assistência Social, fazendo formação. Teremos vários cursos esse ano de formação de mulheres. Nós mandamos recursos para os estados fazerem processo de capacitação e de formação das mulheres.
Outra iniciativa é o programa Elas Empreendem, do Ministério do Empreendedorismo, que estimula e apoia as mulheres que desejam abrir ou desenvolver seu negócio. Paula Montagnier, subsecretária de Estatísticas e Estudo do Trabalho, destaca que as ações voltadas para a autonomia da mulher contribuem para desenvolver a economia do país.
Significa que elas vão estar gerando renda para elas e para suas famílias. E isso afeta a economia, porque mais capacidade de consumo faz mais dinheiro circular na economia.
E para incentivar mulheres microempreendedoras a quitarem suas dívidas com a União, foi lançado no programa Elas Regularizam. Os descontos podem chegar até 100% sobre os valores de juros, multas e encargos legais. Reportagem Gabriela Noronha.
Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai realizar o webinário sobre a participação cidadã na fiscalização de obras públicas. O encontro é aberto ao público e será transmitido pela internet no dia 14 de abril. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até a data do seminário. O objetivo é incentivar a participação da sociedade no acompanhamento de obras financiadas com recursos públicos. A proposta é mostrar como qualquer cidadão pode ajudar a identificar problemas e melhorar a aplicação do dinheiro público. Durante o webinário, serão apresentadas experiências de participação cidadã em diferentes regiões do país, com foco no acompanhamento de obras como escolas e creches. Para o tribunal, a participação da população fortalece o controle social, amplia a transparência e ajuda a evitar atrasos e desperdícios. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF vai decidir como devem ser as eleições para os cargos vagos de governador e vice do Rio de Janeiro.
STJ entende que na execução de crédito tributário, Fazenda Pública não pode recusar fiança ou seguro-garantia.
Eleições 2026. Janela partidária termina nesta semana.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
Eleição para o governo do estado do Rio de Janeiro abre a pauta de abril da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal.
A pauta do mês também tem outros temas, como quebra de sigilo e piso salarial nacional para os profissionais da educação básica. Fernanda Porto.
Os ministros do Supremo irão decidir na sessão física do dia 8 de abril como deve ser a eleição para os cargos vagos de governador e vice do Rio de Janeiro. A controvérsia é se deve ocorrer eleição indireta ou direta. Para o dia 9, quinta-feira, o colegiado do Supremo retoma o julgamento do recurso com repercussão geral sobre a quebra de sigilo de pessoas que pesquisam determinadas questões na internet. E na sessão física do dia 16, o colegiado deve decidir se o piso salarial nacional para os professores da educação básica da rede pública também se aplica aos professores temporários.
Na execução de créditos tributários, como impostos ou taxas, a fiança bancária ou seguro-garantia para assegurar o pagamento não podem ser recusados pela Fazenda Pública.
O entendimento é do STJ, Fátima Uchoa.
Sob o rito dos repetitivos, todos os juízes e tribunais do país devem seguir a tese fixada. A primeira sessão do STJ analisou dois recursos especiais do município catarinense de Joinville, afetados como representativos da controvérsia sobre a possibilidade de recusa pelo fisco dessas garantias, o que para a relatora ministra Maria Tereza de Assis Moura não é possível. Segundo a ministra, a fiança e o seguro funcionam a favor do credor, pois são contratados pelo executado para garantir o pagamento da dívida por instituições financeiras ou seguradoras reguladas.
A janela partidária termina nesta semana.
Este é o período em que os deputados podem trocar de legenda sem perder o mandato. Lindiane Reis.
A janela partidária acaba nesta sexta-feira, 3 de abril. O período foi aberto em 5 de março. Nesse intervalo, parlamentares que ocupam o mandato de deputado federal, estadual ou distrital podem se filiar a outra legenda sem que isso configure infidelidade partidária. Fora desse período, quem troca de partido pode perder o mandato, porque a Justiça Eleitoral entende que a vaga pertence ao partido, não ao candidato.
TST reconhece como salário valores pagos por fora a executivo.
A decisão garante impacto em outras verbas trabalhistas. Anderson Conrado.
Um executivo de banco recebia parte do pagamento por fora em um plano de previdência privada. O banco dizia que era para despesas do dia a dia, mas o Tribunal Regional do Trabalho, no Paraná, entendeu que esse dinheiro era, na verdade, salário. O TST confirmou essa decisão. Com isso, os valores passam a contar no salário e entram no cálculo de outros direitos do trabalhador.
MPF
STF e BNDES celebram aditivo de acordo para garantir efetividade de cotas para pessoas com deficiências nos futuros concursos.
O aditivo foi incorporado ao termo de ajustamento de conduta assinado pelos órgãos em 2024. Kátia Dias.
Segundo o termo de ajustamento de conduta, o BNDES deverá manter a reserva de 15% das vagas para PCD nos próximos concursos, até que a instituição alcance o percentual mínimo estabelecido em lei. Neste contexto, os futuros editais deverão garantir que candidatos PCD participem de todas as etapas do certame, desde que atinjam a pontuação mínima exigida em cada fase. Essa medida assegura uma margem de segurança para o preenchimento das vagas após as etapas eliminatórias.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Plenário aprova guarda compartilhada de animais de estimação.
Senado encerra março com mais direitos e medidas de proteção para mulheres.
Chega ao Senado indicação de Jorge Messias para o STF.
Boa noite.
Boa noite.
Quando um casal se separa, bens são divididos, mas o destino do animal de estimação costuma ficar sem regras claras.
Agora, o Senado aprovou um projeto que permite a guarda compartilhada de pets no divórcio. A proposta define critérios quando não houver consenso. E mais, quem descumprir ou abandonar o acordo pode perder definitivamente o direito sobre o animal. O texto seguiu para sanção presidencial. Mais detalhes com o repórter Pedro Pincer.
O projeto regulamenta a guarda compartilhada de pets em caso de separação devido ao fim do casamento ou da união estável. De acordo com o texto de autoria da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, se o casal não chegou a um acordo sobre a guarda do animal de estimação, caberá ao juiz definir um compartilhamento equilibrado da convivência e das despesas. Para isso, o animal deve ter convivido a maior parte da sua vida com o casal. No entanto, a proposta proíbe a guarda compartilhada em casos de histórico ou risco de violência doméstica ou familiar, bem como de maus tratos. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, destacou a importância de deixar a questão mais clara no âmbito judicial.
Ao transpor institutos típicos do direito de família para a regulação da custódia dos animais de estimação, evita-se que o animal seja utilizado como instrumento, por exemplo, de chantagem emocional ou como forma de prolongamento de conflitos interpessoais.
Quem desistir da guarda ou desrespeitar repetidamente os termos do compartilhamento, perde definitivamente o direito sobre o animal. O texto segue agora para a sanção presidencial.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, alertou para os desafios no ensino superior, falta de planejamento, alta evasão e vagas ociosas que resultam em desperdício de recursos. Ele defende revisão dos critérios para abertura e manutenção de cursos com base na demanda real e melhor uso da estrutura existente.
Confúcio Moura chamou atenção para o avanço do ensino à distância e para a necessidade de garantir qualidade, especialmente em cursos que exigem prática para evitar diplomas sem formação adequada.
A educação superior não é apenas conteúdo, somente um diploma. É muito importante que o ensino não seja apenas o conteúdozinho dele lá, mas a convivência, o debate, a formação crítica do aluno. E quando essa dimensão se perde, corremos o risco de reduzir tudo isso a um mero diploma, a um mero certificado.
Já o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, alertou para o alto nível de endividamento das famílias famílias no estado e criticou a situação econômica local. Segundo o senador, mais de 70% dos lares paraenses estão endividados, com maior impacto entre as camadas de menor renda.
Zequinha também questionou o aumento da dívida pública estadual e defendeu a adoção de políticas que estimulem a geração de empregos e melhorem as condições de vida da população.
É importante ressaltar que o endividamento é mais acentuado entre as famílias de menor renda. Em fevereiro de 2026, 74,5% das famílias que recebem até 10 salários mínimos estavam endividadas. O cartão de crédito, como era de se esperar, lidera o ranking das dívidas, presente em 89,6% dos casos, seguido por carnês e o crédito consignado de 11,5%.
No mês da mulher, o Senado aprovou uma série de medidas para ampliar os direitos femininos.
Entre elas, o combate à misoginia e o uso de inteligência artificial para monitorar agressores. Saiba mais com a repórter Marcela Cunha.
O mês de março termina com avanços importantes para os direitos das mulheres no Senado. Entre eles, a proposta que enquadra a misoginia como forma de preconceito. O projeto define misoginia como toda conduta que exteriorize ódio ou aversão às mulheres. E inclui a condição de mulher entre os critérios de interpretação da lei do racismo. Outra medida aprovada foi a tipificação do vicaricídio como crime hediondo. O termo se refere ao assassinato de filhos, parentes ou pessoas próximas para atingir a mulher e provocar sofrimento. A pena prevista é de 20 a 40 anos de prisão. A senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, destacou a importância de dar visibilidade a violências que por muito tempo foram tratadas como normais.
Deveriam ser coisas tão básicas e que infelizmente não são. Se não tiver uma mulher para realmente pontuar ou para apresentar projeto, para defender e para dizer que aquilo ali não é normal, né? Que a mulher seja inferiorizada em nenhum aspecto, em nenhum momento é normal.
Os senadores também aprovaram a criação do programa Antes que Aconteça, de prevenção à violência de gênero, além de propostas que restringem a retratação da vítima em casos de violência doméstica e permitem o monitoramento de agressores com uso de inteligência artificial.
O senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, também destacou os avanços na pauta dos direitos das mulheres, aprovados pelo Senado em março, com medidas concretas em saúde, economia e proteção social. Entre os destaques estão a ampliação de exames como mamografia, o reforço ao pré-natal e ao pós-parto, além de propostas para reduzir a desigualdade salarial.
Dueire também citou ações de combate à violência, com mais rigor nas medidas protetivas, monitoramento de agressões, professores e enfrentamento à misoginia online, e alertou que é preciso garantir que as leis saiam do papel.
A verdadeira transformação exige continuidade. Exige que cada avanço conquistado aqui se traduza em mudanças concretas na vida das mulheres. Seja na cidade grande, seja no interior, seja em espaços de poder ou dentro de casa. Encerramos esse mês da mulher com avanços importantes, mas acima de tudo com a consciência de que esta agenda não pertence a um único mês. Ela deve ser permanente, deve ser prioridade todos os dias.
A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, também falou de ações e propôs a construção de um pacto nacional para prevenir e combater a violência contra a população feminina. Ela defendeu uma atuação conjunta entre os entes federativos, com foco no fortalecimento da legislação, na garantia de verbas públicas e na educação como instrumento de transformação.
Para Zenaide Maia, é preciso avançar a além da Lei Maria da Penha, com políticas preventivas sustentadas por recursos financeiros efetivos, incluindo também a formação de crianças e adolescentes desde o ensino básico, com professores capacitados e uma abordagem que promova igualdade, respeito e cidadania.
O crime de feminicídio, somado a outros crimes contra as mulheres, são prova de que o Brasil precisa ir além da Lei Maria da Penha e avançar também em políticas preventivas e ações permanentes do poder público, e a ferramenta central comecem a conscientizar e esclarecer as crianças a partir da educação básica.
O Senado recebeu hoje a mensagem presidencial com a indicação de Jorge Messias para ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga aberta com a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso.
Agora, Messias será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Alexandre Campos.
De acordo com as regras, depois da sabatina, a indicação é submetida à votação e o parecer do colegiado seguirá para análise do plenário. Integrante da Comissão de Constituição e Justiça, o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, acredita que o presidente da CCJ, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, vai conduzir a sabatina de Jorge Messias de forma equilibrada.
Desta forma, eu acho que o ambiente nos exige, ou o momento nos exige, essa compreensão, esse amadurecimento, e todos nós somos muito amadurecidos para ter essa racionalidade nessa apreciação.
Outro integrante da CCJ, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará,